Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 22 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Epic Games, que falou que no dia 25 de setembro vai estrear no Fortnite o clipe novo da banda de K-pop BTS. Esse clipe, chamado Dynamite, vai estrear às 9 da noite do dia 25, e em preparação para a estreia do clipe, vai pintar amanhã a venda no Fortnite duas coreografias feitas lá pelo pessoal do BTS para o pessoal comprar se quiser fazer isso. Agora, uma segunda coisa também relacionada ao Fortnite que vai pintar amanhã é o fim do suporte, na verdade, no macOS lá para o Fortnite Save the World. A Epic Games comentou que esse é mais um reflexo do banimento dela, né, por ter colocado lá um método próprio de pagamento no Fortnite do iOS, e ela comentou ainda que vai reembolsar todo mundo que comprou o Save the World no último ano, né, porque a culpa não é do pessoal, porque o jogo foi banido. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Sony reconheceu que a pré-venda americana do PS5 foi bastante estabanada e pediu desculpas aí pro pessoal que tentou comprar e não conseguiu. O que rolou foi que o estoque inicial da pré-venda era tão pequeno que teve caso, né, de varejo americano lá que acabou em menos de um minuto quando foi aberta a pré-venda, e aí em reação a isso, a Sony falou que poderia ter sido mais organizada e ter feito melhor esse primeiro contato com o PS5. Aí ela também comentou, né, que nos próximos dias vai dar lotes novos aí pro varejo americano para continuar essa pré-venda, e prometeu também, né, que uma vez encerrada a pré-venda vai colocar lotes novos aí no varejo como for possível quando ele começar a ser vendido oficialmente. Bom, continuando com as notícias sobre esse mercado, a Microsoft confirmou ontem que vai comprar a ZeniMax Media, que dentre outras coisas é a dona da produtora Bethesda. Com essa aquisição, a Microsoft passa a ser dona de jogos que vão desde o Doom até o Wolfenstein, passa também por Fallout e The Elder Scrolls, e de acordo com a empresa, né, pendendo a aprovação regulatória, essa aquisição vai ficar na casa de 7 bilhões e meio de dólares. Ainda não está muito claro qual que vai ser o impacto, né, o resultado disso também, quando o assunto exclusividade de jogos aí do Xbox frente a essa aquisição, mas fato é que essa aquisição aconteceu a tempo aí do lançamento da próxima geração do Xbox e do aumento da importância de assinatura de jogos para a Microsoft. Aliás, falando nesse assunto, a Microsoft reafirmou o plano dela de lançar o serviço xCloud, né, de streaming de jogos no iOS também, e não só no Android. Isso vem depois dela ter pausado o desenvolvimento do xCloud no iOS por conta das regras da App Store, né, que proibiam lojas paralelas, e vem depois também da Apple ter mudado a regra da App Store, permitindo o lançamento de lojas paralelas, com a condição do lançamento individual de cada jogo na loja. E por último, sobre a Microsoft e o mercado de jogos, ela cumpriu a promessa dela ontem e atualizou gratuitamente o Minecraft para o PlayStation com suporte lá, a plataforma PlayStation VR. Então, a partir de agora, no headset imersivo do PlayStation, você consegue jogar o Minecraft lá em primeira pessoa, né, de forma imersiva, ou ter numa sala 3D com o jogo rolando numa tela. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintaram algumas informações sobre a criação aí do TikTok Global, que mostraram, né, que essa história está bem longe de acabar. Ontem eu comentei que a ByteDance ia criar a TikTok Global, empresa conjunta entre ela, a Oracle e também o Walmart, né, para ficar de acordo aí com o governo americano. E aí a reação inicial do governo foi falar que eles tinham uma semana para acertar os detalhes, para aí sim decidir pelo bloqueio ou não nos Estados Unidos. Aí agora o que aconteceu, fica explicando melhor esse acordo. A ByteDance falou que vai ficar com 80% aí de controle ainda assim para cima do TikTok, e o governo americano falou que não, que se for assim não tem negócio. O governo quer que o controle aí dessa TikTok Global fique nas mãos de uma empresa americana e não da ByteDance, e já adiantou que se for assim vai bloquear o TikTok nos Estados Unidos. Bom, e agora eu vou falar sobre a 99, que anunciou que só hoje vai dar R$5 de desconto para trajetos feitos a partir ou com destino, né, para alguns terminais de transporte público pelo Brasil. Ela disse que esse desconto só pode ser usado uma vez por usuário, com limite de 99 mil vezes, né, que o pessoal vai conseguir usar isso aí em 12 cidades pelo país. E caso você queira saber mais sobre essa ação, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Samsung lançou por aqui o Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 e os fones de ouvido novos, né, que são os Earbuds Live. Os telefones custam R$6.500 no caso do Galaxy Note 20 normal e R$8.000 no caso do Galaxy Note 20 Ultra. E enquanto isso, os relógios custam R$2.800 no caso da versão de 41mm ou R$3.000 para a versão de 45mm. Já os fones de ouvido custam R$1.300 e o tablet, enquanto isso, né, o Galaxy Tab S7 sai por R$6.600. Eu deixei aqui na descrição do episódio diversos links, né, para vídeos sobre ele deles todos é que pintaram no canal do Loop Infinito no YouTube. Então, para ver hands-on, né, unboxing também do Galaxy Note 20, dos Galaxy Buds Live ou então do Galaxy Watch 3, tem links aqui na descrição. Também se inscreve, né, se você não tiver feito isso ainda. Agora, já que eu citei o Galaxy Watch 3, deixa eu comentar que, de acordo com a Samsung, esse relógio vai ser produzido aqui no Brasil, lá em Manaus, onde ela tem uma das fábricas. Ela confirmou essa informação como resultado aí do lançamento do relógio no país, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o novo pacote de emojis que foi anunciado pelo consórcio Unicode, mas antes disso eu vou falar sobre a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui o Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para o Android e para o iOS, para startups, fintechs também, telemedicina, empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe o que vai ter que fazer, ou melhorar também, né, o app da sua empresa, do seu trabalho para aproveitar a retomada do segundo semestre, ou tem faz tempo uma ideia bem bacana que você quer tirar do papel, mas não sabe como fazer isso, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal, né, que escutou o patrocínio, e pronto. Na hora de fazer seu aplicativo com a AlphaCode, você vai ganhar 10% de desconto, o que é uma coisa bem bacana, né, só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para fazer seu app com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que os emojis que a gente usa seguem uma documentação que é de um consórcio chamado Unicode, e aí geralmente o que acontece é que uma vez por ano o consórcio anuncia um pacote novo de emojis, né, o padrão aí do pacote novo, e cada fabricante faz o seu, também cada plataforma desenha o seu. É por isso, inclusive, que no iOS o emoji tem uma cara, né, mas no Android, por exemplo, tem outro, até fabricante, Samsung tem outro, LG tem outro também, o Facebook tem o próprio pacote de emojis, o que acontece também no Twitter e assim por diante, e todos eles são feitos com base na regulamentação da Unicode, que só descreve, né, por exemplo, emoji com coração nos olhos. Bom, o que rolou agora foi que a Unicode divulgou a lista nova, né, dos emojis que provavelmente vão chegar aí pra todo mundo só no ano que vem, e ela inclui, por exemplo, um coração pegando fogo, tem um coração com atadura também, né, tem mais opção do pessoal se beijando, mais opção de casais também, vários emojis com barba, e assim por diante. Aí, com esse documento em mãos, o site Emojipedia contratou um artista, né, pra desenhar o que ele acha que pode acontecer aí com o lançamento desses emojis quando eles forem pintados ano que vem, e caso você queira ver essa prévia, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, a empresa está ameaçando sair da Europa se for obrigada a parar de armazenar dados de cidadãos europeus em servidores dos Estados Unidos. O que rola é que a Irlanda aprovou em caráter preliminar por enquanto só essa lei que proíbe essa transferência de dados, e aí em reação a isso, o Facebook falou que não dá e está ameaçando sair do continente. O Facebook falou que não foi consultado sobre isso, recebeu um prazo muito curto, é de 3 semanas, para tentar reverter essa decisão, e além disso, falou também que está sendo perseguido aí pelo continente europeu, porque é só para ele que se aplica essa regra. Uma eventual saída do Facebook do continente ia deixar coisa de 500 milhões de pessoas sem acesso tanto ao Facebook quanto ao Instagram, mas é bastante improvável que alguma coisa assim realmente aconteça. E enquanto isso, no mundo da Apple, o YouTube bloqueou no Safari pro iPhone aquele recurso de Picture in Picture, que é novidade, que pintou no iOS 14. O YouTube falou que esse recurso é exclusivo do pessoal que é assinante da plataforma, mas pelo menos por enquanto, Picture in Picture no Safari segue funcionando no iPad, só foi bloqueado no iPhone. E já que o assunto é a Apple e vídeo, deixa eu comentar que ela levou o primeiro Emmy dela pro Apple TV, com o ator Billy Crudup como coadjuvante lá da série The Morning Show. Ele foi escolhido como melhor ator coadjuvante de uma série dramática. E caso você queira ver a lista completa de vencedores, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o site Mixpanel comentou que o iOS 14 conseguiu chegar a 27% de instalação de aparelhos compatíveis só 5 dias aí depois do lançamento do sistema. Eles lembraram que no caso do iOS 13, ele levou 7 dias para ultrapassar a marca de 20% de adoção, isso tinha sido melhor aí, na comparação com o iOS 12. Então, com esses dados preliminares, é bastante possível, né, pelo menos teoricamente, que eles consigam bater recorde de adoção aí nos últimos anos, e caso você queira ver esse relatório completo e os comparativos, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um site, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!